Doutora Vanessa Moreira, ela é bioterapeuta especialista em sangue, em saúde do sangue. Bom dia, doutora Vanessa, como você está?
Bom dia!
Tudo bom?
Tudo ótimo.
Você está onde no mundo?
Então, estou na Califórnia, só que a Califórnia é muito grande, então eu estou exatamente em Orange County.
Você está morando aí já, né? Faz tempo.
Sim, já tem um tempinho.
Você vai e volta, aliás, você viaja pelo mundo dando palestras, inclusive. Doutora Vanessa, eu quero falar sobre o que é o exame, chama exame do sangue vivo, né? Conta pra gente o que é esse exame e qual a importância dele.
É uma avaliação, na verdade, na qual, literalmente, observamos o sangue vivo, porque o sangue ele tem um tempo de vida fora do corpo. Então, em torno de alguns minutos fora do corpo, ele já não está mais vivo. Ele já é um sangue praticamente no qual o exame normal faz na biópsia. É como se fosse na biópsia, porque ele já está morto.
Mas agora deixa eu perguntar o seguinte. É quando a gente vai tirar o sangue no laboratório para fazer exame de sangue. O médico dá lá, né, que é a montoeira de exame para fazer e tal, a gente vai lá e faz. Quanto tempo aquele sangue fica fora, vai para o exame? Como é que é agora? Fiquei assim, em dúvida.
Pode ser horas. Mas para o exame laboratorial, não tem problema nenhum. É. Não faz diferença, pelo contrário.
Ah, tá.
Mas para o exame vivo, do sangue vivo, sim. Por isso que o nome é sangue vivo. E qual a importância disso? A importância disso é que, literalmente, a gente vê como está a nossa vida, como está fluindo esse sangue. E vemos também o que o sangue entrega, além de oxigênio e nutrientes. Porque o sangue não é estéril, como já foi ensinado há muito tempo atrás. O sangue carrega resíduos.
Uhum. Doutora Vanessa, eu através desse exame do sangue vivo que você está falando, eu posso detectar doenças que ainda não apareceram?
Exato. Essa, na verdade, isso é o que tem de mais especial na análise do sangue vivo. Porque conseguimos ver o que antecede a doença.
Uhum.
Antes mesmo de aparecer no exame do laboratório.
Uhum. Me dá um exemplo, alguns exemplos, por favor.
Sim, de doenças?
De doenças que eu posso detectar antes de aparecerem, antes de me darem sintomas.
Ah, então eu vou te dar um exemplo de uma doença que é que mais mata no mundo inteiro, que é a doença cardiovascular.
Certo, as doenças do coração, o coração é o que mais mata, né?
O coração é o que mais mata. Uhum. Já estamos em quase 18 milhões de pessoas que morrem de doenças do coração no mundo por ano.
18 milhões por ano?
Por ano, exato.
Bastante gente.
Bastante gente. E continua sendo o topo, está no topo, né? A doença número um que mais mata há muitos anos.
Uhum.
Só que é possível, é interessante, porque quando chegamos a esse ponto de doença cardiovascular, é porque já está crônico. Se já está crônico, começou há muito tempo atrás.
Uhum.
O que significa que olhar o sangue vivo, conseguimos ver tudo o que antecede. Começando pela digestão, começando por uma desbiose, que falam muito sobre desbiose hoje em dia, que é quando as nossas bactérias, elas estão em desarmonia, por exemplo,
uhum,
da nossa microbiota.
Uhum.
Então, tudo começa, a gente começa a ficar um pouco mais irritado, começa a ficar mais cansado. Qualquer coisa que seja diferente de disposição, energia, alegria, significa que existe sintoma e que o sangue, ele não está fluindo como deveria estar.
Você, quando falou da microbiota, a gente nunca falou tanto sobre intestino, né? Sobre a saúde do intestino, né, doutora?
Literalmente, os nossos intestinos, eles são nosso segundo cérebro, sim. E tudo começa pelo intestino, tanto que é uma análise de sangue vivo para fins nutricionais, porque nós conseguimos ver o que o corpo está digerindo ou não. E muito se fala, Olga, sobre digestão, por exemplo, sobre o açúcar. Sobre o açúcar, que ele foi introduzido, né, a partir da década de 80, foi introduzido açúcar em praticamente todo o alimento industrializado para deixar o alimento mais gostoso, mais saboroso ao nosso paladar. Uhum. Isso também acabou com a nossa saúde. Então, se fala muito sobre o açúcar. E já sabemos da questão do açúcar. Agora, não se fala sobre a proteína. Porque a proteína, ele é o último nutriente que o nosso organismo consegue quebrar, consegue digerir. Então, quando a gente consome muita proteína, isso pode também causar um desbalance, uma desbiose. Mas a gente quase não ouve falar da proteína. A gente sempre ouve falar de um vilão. Sempre tem um vilão da moda. E a gente acaba não olhando para o restante.
Você aconselha as pessoas a serem... A serem veganas, não, vegetarianas, enfim, mas comerem menos carne?
Menos, mas não a ser vegana e vegetariana, até porque eu não sou.
Uhum. Não, então, eu também não sou.
Então, menos sim, principalmente não. Durante um tempo, dependendo do que a pessoa está passando. Uhum. Tanto que isso já é algo assim de muito tempo. Uhum. Quando uma pessoa está doente, o que é aconselhável? Ela diminuir o sal, diminuir as comidas pesadas. E a proteína é uma comida pesada, a proteína animal principalmente.
Eu percebo o seguinte, também... a gente envelhece, vai envelhecendo e a ingesta é menor, a gente come menos, né? Aliás, aproveitando, o sangue também, porque a gente sabe que tudo envelhece. O nosso fígado, o nosso pulmão, o nosso coração, tudo envelhece. O nosso sangue também envelhece?
Tudo envelhece. E é mais interessante que a gente não precisa envelhecer na nossa idade, para o nosso sangue envelhecer. Então, a gente consegue antecipar, porque eu já atendi pessoas muito jovens, a gente consegue antecipar muita coisa no nosso corpo, dependendo do que a gente faz, porque o sangue, ó, ele reflete os nossos hábitos, ele reflete as nossas emoções, ele reflete o ambiente que a gente vive, ele reflete o nível de toxina do ambiente tóxico que a gente vive. Então, a gente acaba envelhecendo antes do tempo.
Você fala das tristezas, o sangue também acusa isso? Se uma pessoa, por exemplo, está com depressão ou vai ter depressão?
Acusa de uma forma indireta, obviamente. Por quê? Porque quando, por exemplo, eu vejo numa análise, acho que da outra vez que a gente fez uma entrevista aí, eu mostrei uma imagem. Então, a gente vê uma análise, por exemplo, com as células muito juntinhas, assim, como se fosse uma pilha de moedas. Elas estão todas aglutinadas. E essa pessoa já tem um histórico, essa pessoa já tem uma genética que favorece, tem um histórico, e tem outras coisas no sangue que eu vejo junto também. Então, se essa pessoa não está oxigenando bem, porque as células estão todas juntinhas, e ela tem uma tendência maior à depressão, isso vai potencializar. Então, de uma maneira indireta, conseguimos ver, sim, o nível de estresse e o nível de depressão e ansiedade também, porque tem algumas pessoas que são mais propensas à ansiedade e outras à depressão. Então, depende. É uma junção de muitos fatores.
Doutora Vanessa...
Não é apenas ver uma imagem no sangue.
Doutora Vanessa Moreira, me diga. Eu faço um exame desses do sangue vivo... Por exemplo, você fala do coração, principalmente do coração, né? Ele complementa um eletrocardiograma, ele complementa um outro exame ou ele já se basta?
Ele complementa.
Ótimo.
Ele não pode ser visto como algo definitivo, até porque não é considerado um diagnóstico. Então, ele complementa. Ele também pode ser algo que inicia. Por exemplo, quando eu vejo uma pessoa com sangue que está... mais deteriorado do que o normal, é o meu dever informar para a pessoa, para essa pessoa procurar. Eu tenho um exemplo de alguns meses atrás na Flórida. Era uma mulher de 35 anos e eu olhei o sangue dela, ela não parecia estar doente, aparentemente saudável, e o sangue dela me assustou muito. Me assustou muito e eu olhava para ela e fazia perguntas. As pessoas, o ser humano também tem o hábito, às vezes, de esconder até de si algumas informações. E ela não me ajudava, porque ela não me falava nada que me ajudasse. Então, eu fui perguntando. E ela estava tomando, sozinha, um medicamento para fungos. Constantemente. Então, aquilo estava fazendo o quê? Estava mascarando os sintomas dela. Para qualquer doença. Tudo bem, eu olhei o sangue dela. Informei sobre o que estava acontecendo. Mas, ao mesmo tempo, eu falei, procura urgente um médico, um hospital, algum lugar, para você observar melhor. E ela seguiu o conselho. Ela foi para o hospital na Flórida, ela estava com clamídia. E a clamídia é algo que, se a pessoa não tratar, pode ser muito grave, pode ser fatal. E o tratamento convencional é essencial para uma clamídia.
Uhum.
É essencial e é rápido. Acho que uma semana a pessoa consegue reverter já o quadro. Mas a questão é quando a pessoa não procura, e principalmente quando não tem sintomas, que é o caso dela.
É, porque às vezes não tem sintomas, né? Uma outra coisa que a gente fala muito, e eu fico curiosa para saber se você pode detectar também através desse exame, é algo que nos apavora a todos, que é o Alzheimer.
Então, lembra da condição que eu falei quando as células estão muito juntas? É algo que, para algumas pessoas que já têm uma predisposição, já tem alguém na família, já tem alguns indícios, a gente consegue também alertar.
Uhum.
E o mais importante, que essa pessoa ela consiga manter as células dela separadas e o terreno biológico dela mais limpo para ela não desenvolver a doença. Isso se chama epigenética.
Uhum.
É quando a gente consegue reverter a expressão dos nossos genes sem mudar o DNA. Então, a gente não precisa ter o que os nossos pais tiveram. A gente consegue reverter através de estilo de vida, de hábitos. E, ao meu ver, Olga, a limpeza do sangue, né, o tratamento voltado para a renovação celular mais saudável é o básico.
Tá, você faz esse tratamento? Por exemplo, a internet está minada de coisas assim. Tome este chá que você vai limpar o seu sangue. É, tome esse outro chá que você vai limpar o seu rim, o seu fígado, o seu não sei o quê. E aí?
E aí que eu não acredito em nada disso. Essas fórmulas mágicas não existem. Quando alguém me procura com fórmula mágica, fala que não é o seu lugar. Fique à vontade para não participar da consulta, porque não é esse o objetivo.
Uhum.
Não acontece assim, detox de uma semana, reverta tudo no seu corpo. O nosso tempo, o tempo de vida de uma célula vermelha no nosso sangue é de 90 a 120 dias. Como a gente consegue reverter algo em uma semana? Não consegue.
Uhum.
A gente precisa de algumas gerações. Para algumas pessoas, de muitas gerações. Então, essas fórmulas mágicas, não acredito. No entanto, o conjunto disso, o conjunto de chás e tudo isso, pode fazer a diferença, sim. Até porque eu sou uma pessoa que eu tomo chá, acredito no chá, acredito principalmente no natural, não que seja só o natural. Porque tem produtos naturais que são misturados com químicos também. Uhum. Também são bons, uhum. Também são importantes. Mas não é uma coisa só. Uma semana, um mês, faça dieta tal, que vai reverter tudo. Não, reverte.
Uhum.
Só que algumas coisas, algumas dessas fórmulas mágicas, queriam um efeito muito rápido. Porque nós somos muito rápidos, o organismo é muito rápido.
Uhum.
Então a pessoa se engana achando que tá, ah não, eu tô curada disso. E é pior. Porque ela acaba se acomodando, achando que está curada, não procura um profissional, um médico, quem quer que seja, e não faz mais nada para melhorar.
Uhum.
Então, as fórmulas mágicas, eu olho com certo pré-conceito.
Ah, precisa, assim. Precisa, porque o que tem de fórmula mágica aí é uma coisa absurda. Doutora Vanessa Moreira, muito obrigada por nos atender hoje. Quando é que você vem para o Brasil?
Então, entre março e abril.
Beleza. Como é que as pessoas se encontram?
Com o meu livro nas mãos.
Hã?
Com o meu livro nas mãos.
Com o livro nas mãos. Como é que as pessoas se encontram? Rede social, por exemplo?
Rede social, Instagram, DRA Moreira Vanessa.
Pronto, DRA doutora, né? Moreira.
Sim.
Vanessa.